A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está entrando no ar mais um Quilombo, o terreiro da FM Cultura. O programa de hoje está coincidindo com a realização do show Sindicato do Samba, Tem Mulher no Samba, alusivo aos 45 anos de existência do SICOM RS, Sindicato dos Compositores Musicais do Rio Grande do Sul, e ao Dia Internacional da Mulher. O evento conta com a participação de 16 mulheres sambistas e algumas participações especiais. No início desta semana, eu conversei aqui no estúdio da rádio com duas dessas intérpretes, Isabel Larian e Elô Romero. E é essa entrevista que nós vamos ouvir a partir de agora. Isabel Larian, Elô Romero, é um prazer receber vocês aqui no estúdio da FM Cultura. Eu vou começar conversando com a Isabel, deixando para tu fazer as tuas considerações iniciais, Isabel.
Alain Barcelos, você sabe que eu sou super fã desse programa, fico escutando ele em casa, né?
Que maravilha.
Por toda a minha afinidade com a negritude, embora seja uma lemoa de Santa Rosa, né? Mas eu tenho uma afinidade muito grande com a negritude, sou Yalorixá, tenho uma ligação, tenho uma pesquisa de mais de 30 anos na negritude.
Que bacana.
Que é os temas de pontos de Umbanda, de nação, com o Ayrton Pimentel, que foi meu companheiro, já está no andar de cima, e a minha mãe de santo, que também era compositora, também está no andar de cima, a mãe Helena de Emanjá. A companheira dela, Jeanne Weinstein, eles fundaram o SICOM, que é esse gancho que a gente trouxe agora para apresentar, então.
Sim.
Hoje, né, estamos aí às 8 horas, a partir das 8 horas já estamos, né, no Teatro Renascença, apresentando esse show maravilhoso.
Enquanto,
né,
essa entrevista é gravada, então, enquanto nós estamos aqui conversando, está acontecendo neste momento.
Perfeito.
O show Sindicato do Samba, Tem Mulher no Samba.
Perfeito.
Da onde surgiu a ideia desse show?
Foi muito interessante, tá? Porque o nosso sindicato, ele é bissexto. Ele é de um ano bissexto, de um 29 de fevereiro, de 79. E aí eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa assim, tocante, né? E aí eu pensei, bah, eu vou pegar uma coisa totalmente diferente, que eu também faço, vou pegar uma outra ala, vou pegar a ala do samba. Daí chamei a Guaíra Soares, e nesse inteirinho a gente se deu conta que uma ativista cultural, que é a Indaiá de Edimburgo, que é a irmã da Guaíra, aliás, eu conheci a Guaíra Soares através da Indaiá, que me apresentou ela, e aí nos chamou a atenção essa questão de quem sabe pegar alguma coisa do samba no Rio Grande do Sul, autoral, que é uma coisa bem de sindicato.
Sim. Porque,
como a gente defende os autores do Rio Grande do Sul, então chamar, e aí chamar mulheres, a proximidade do Dia Internacional da Mulher.
Sim, dia 8.
A questão da negritude, então, foi tudo isso, foi surgindo. Só que uma grande surpresa, né? Nós somos hoje 16 cantoras e compositoras e mais 5 convidados que são os benditos frutos lá no meio. Porque a gente não exclui, a gente,
sim,
gosta da fruta, tá? A gente não exclui os homens, que também tem compositores homens.
Que maravilha. Tá, mas e me diz uma coisa, como é fazer um show com 16 atrações nesse show? Como é que é isso?
É um desafio. Eu estava conversando hoje de tarde com as pessoas e eu já provoquei, assim, da gente ter a gravação do espetáculo para fins de pesquisa, porque eu e a Guaíra Soares, a gente já vinha trabalhando uma ideia que era as 4 cantoras e o samba, que era um projeto nosso, meu, dela, da Claudinha Barulho, né, e da Adriana Esperandir. E aí a gente não conseguiu deflagrar, porque as carreiras de cada uma, e o pessoal ainda trabalha durante o dia.
Sim,
tu sabe como é,
sim,
que essa coisa é,
sim,
né?
Sim.
Não é mole. E mulher é a mulher, imagina a mulher negra, porque a mulher branca, né, a mulher em si, mulher gênero, ela tem que dar uma volta em si mesma, e tem todo um processo no Rio Grande do Sul de dificuldade da mulher artista. Né? Há um preconceito, há um machismo muito grande, né? Geralmente são mulheres que não têm marido, ou têm um marido super mega companheiro, porque há uma dificuldade do homem ver a mulher dele no palco fazendo sucesso e cantando, uhum, e compondo. Imagina isso.
Não só no palco, né? Diga-se de passagem.
É verdade.
Em outras, então,
brilhando no seu caminho, na sua trajetória.
É que o palco dá esse status de representatividade, né? Então, talvez torne mais difícil ainda, né? Dentro dessa cultura machista que está impregnada no nosso estado, na nossa cultura como um todo.
Perfeito. E aí surgiu essa ideia e a gente pegou esse gancho da Indaiá para levantar um valor para a sua recuperação. Ela está precisando fazer uns tratamentos de fisioterapias mais específicas. Ela teve meningite, depois ela teve pneumonia. E a Indaiá trabalhou na TVE, a Indaiá é ligada ao gabinete da governança, da Secretaria da Governança da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. É uma mulher atuante no orçamento participativo, ativista cultural.
Jornalista. Ocupada bastante com a comunicação política.
Com a política e com a cultura e com a questão da sociedade civil. Ela trabalha muito na questão do orçamento participativo, que foi algo que foi muito resgatado nesse governo, né? E a Indaiá estava muito à frente disso aí. E aí, coincidentemente, a gente se encontra, porque eu conheço ela há uns 30 e poucos anos, né? Da política também. E aí nós começamos a militar no Fórum Social Mundial da População Idosa, que a prefeitura tem uma lei que manda a prefeitura fazer o fórum. Uhum. E eu sou coordenadora adjunta, junto com o Lélio Falcão, e a Indaiá representava na comissão executiva, que a gente começa assim, termina um fórum, ele é em fevereiro, começa do ano que vem. Então, nós passamos trabalhando o ano inteiro. As pessoas não têm noção do quanto se trabalha para fazer esses eventos internacionais, né?
E ela precisando, nesse momento, dessa ajuda?
Muito. Uns 45 dias antes, 50 dias antes do fórum desse ano de 2024, ela adoeceu. A gente não sabia que era tão grave, né? E ela vem vencendo todas as etapas e vem vencendo. E nós vamos ter ela de volta trabalhando de novo. Porque ela é muito ativa, né? Ela é muito muito vivaz, ela tem uma sede de vida, né? Tem uma punção de vida. Então, por isso surgiu essa ideia. E aí, essas mulheres, todas as pessoas, somos 21 pessoas movidas. É, tu me perguntou como é que é fazer isso. É, muito amor envolvido. E como é sindicato, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma propulsora, eu sou uma usina propulsora de coletivos, entendeu? Por isso o sindicato, por isso o fórum, né? Por isso o orçamento participativo, por isso a questão política, né?
Aliás, desculpe te interromper, se já não era difícil, se já é difícil simplesmente pelo fato de reunir 16 cantoras, intérpretes no palco. Ainda mais, daí eu não sei como é que é o sentido que isso se dá, mas pelo fato que é muito bonito, né? Que é uma união de forças em prol de uma companheira, porque toda a verba do show está sendo então direcionada para o tratamento da Indaiá. É
perfeitamente
isso.
E a gente ficou muito feliz e aí eu senti nisso um chamado. Eu sou espiritualista, né, como eu falei, sou de Umbanda e sou de Nação. Então, assim, eu senti nisso um chamado. Isabel, você tem que atuar na questão da mulher e do samba autoral do Rio Grande do Sul.
Que legal.
Eu senti esse grito, sabe? Essas mulheres, elas gritaram isso para mim, eu ouvi esse grito. Então eu vou fazer uma gravação agora de todo esse trabalho, né? Hoje estamos gravando o show de hoje e vamos fazer um projeto grande de circulação pelo Rio Grande do Sul. Está feita a promessa aqui, estou toda arrepiada, e nós vamos fazer tipo um rodízio dessas mulheres maravilhosas com obras autorais, cantando essas mulheres, Alan. Eu queria assim destacar os nomes delas que estão aí.
Ah, sim,
né?
Sim.
Posso falar o nome delas?
Devo. Por favor.
Então eu vou falar. É a Ana Sauri, a Beth Fraga, a Cláudia Barulho, botamos em ordem alfabética para ninguém ficar chateado. Sabe como é que é mulher? Mulher é vaidosa, né? Mulheres são filhas de Oxum. Então, a Ana Sauri, a Beth Fraga, a Cláudia Barulho, a Cláudia Xavier, a Célia Sorriso, a Delma Gonçalves, essa grande compositora, a Guaíra Soares, a Elô Romero, que está aqui com a gente, a Isabel Larrian, que vos fala, e a Arinha Lemos, Jô Bittencourt, Joyce Mara, a Luciara Batista, a Maria do Carmo Carneiro, a Preta Guedes, a Rosângela Silvério, e aí vem os Bendito Frutos.
As participações.
É, o Renato Borbo, Sérgio Rossano, Janduí Soares e o alemão Charles Leonardo, que daí tu não conhece. O alemão Charles do Cavaco. O alemão do Cavaco, né?
O alemão é um grande parceiro. Aliás, nós já trouxemos ele aqui no Quilombo.
E o Dena Moura no violão, não posso esquecer, senão ele me mata.
Não dá pra esquecer.
E a Luciana no rebolo, né? A Luciana no rebolo.
É, já trouxemos o alemão aqui no programa. Inclusive, a música que a gente escuta, aí, estamos escutando aí o fundo, a trilha do programa, é a composição do alemão Chardes.
É, fantástico,
grande,
né?
Grande parceiro nosso.
É, então, eu já ouvi as introduções, eles são tão caprichosos que nós fizemos um grupo e eles já estão botando as introduções para a gente ir se acostumando. Eu disse, olha, pessoal, eu já estou quase chorando aqui com as introduções. Eu quero ver, eu contei a emoção depois de ver esse show maravilhoso. Mas já 2 horas de dopamina na veia, né, tia?
Bom, Isabel, tá, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o trabalho que é feito no SICOM, que agora está completando 45 anos de existência.
Exatamente, está completando hoje. Ele foi fundado no 29 de fevereiro de 79, pelo Ayrton Pimentel, pelo Fogaça, pelo Pedrinho Viver, que foi muito do samba também, e Beto Barros, Zé Cláudio, Gaspar Machado, Zé Cláudio Machado também, o Contursi, o Beto Barros, Nilo Brum, Ivo Ladislau, Carlos Catuípe, nossa! Uma renca, Cleito e Cleidir, não posso esquecer. Então, todo esse povo estava na fundação. A minha mãe de santo, a Helena Emanjá, a Gianni Weinstein, que são compositoras, também estavam lá em 79. Ele desenvolve um trabalho muito lindo. Ele fez a primeira pauta nacional do direito autoral. Foi o primeiro ente sindical de autores que fez uma pauta nacional de direitos autorais com todos os grandes luminários na época, em 1989, em Viamão. Nós fizemos 15 RS Músicas, que é o Encontro Estadual da Classe Musical, trazendo Lobão, grandes luminários, né, questionando a questão da música na escola, a questão da distribuição do direito autoral, chamando o ECAD, brigando com o ECAD, com as editoras, com a questão, né? Mudamos as leis, fizemos vários movimentos. Eu e o Pimentel participamos até internacionalmente, representando, né, a classe musical autoral do Rio Grande do Sul. Nesses, eu peguei em 92. Eu comecei como secretária em 92 e foi paulatinamente junto, né, concomitantemente, junto com a minha convivência com a Ayrton também e com o Pedrinho Viver. E aí me deram essa incumbência. Neste momento, Alan, o sindicato está dormindo, ele está em stand-by, né, porque nós estamos sem sede, essa coisa, tu imagina, né, nós tivemos um desmonte do sindicalismo no governo anterior, agora existe todo um movimento, né, desse atual governo federal, então a gente está se redimensionando, saindo de um sono, né, sabático que a gente teve, e a gente vai retomar nossa atividade em 2024. Então, estamos chamando eleições, fazendo todo um trabalho bacana, e vamos retomar. Bom, já deu para sentir, né? 30 de janeiro teve Jaime Caetano Brown no Século de Arte no Teatro São Pedro lotado.
Sim.
E agora, no dia do aniversário, tem Mulher no Samba, Sindicato do Samba.
E é um trabalho importantíssimo para compositores, né? Compositores do Estado aí. Parabéns.
E temos uma tarefa agora, Alan. Muda as moscas, né? Mas aquela coisa toda que é as plataformas, Alan. E agora nós não temos só a ECAD, agora tem a ABEM, Associação Brasileira de Editoras Musicais. Então, assim, é um processo obscuro, difícil, entendeu? Onde o autor não recebe adequadamente a contraprestação pecuniária pelas suas obras.
Sim, sim.
Então, tem luta pela frente, viu?
Tem bastante.
Tem,
né?
Tem sempre bastante. Tem. E nós vamos mexer.
Que maravilha. Isabel, eu havia também solicitado que tu organizasse pelo menos uma das composições que tu, de repente, vá...
Tô cantando hoje no show.
Que tá fazendo, praticando hoje lá no show. Então, qual foi a tua escolha?
Ah, foi uma escolha, assim, bem interessante por causa dessa época de quaresma, né? Um samba de quaresma, que é o samba do Partenon, que eu fiz porque eu morei na 9 de junho. Mas eu não vou dar spoiler. Vamos ouvir, então, Samba do Partenon, letra e música minha, Isabel Larrian.
Tá, mas fala rapidamente, assim, qual é o contexto dessa obra?
O contexto é o Partenon. A coisa linda que é o Partenon, daí se a gente puder ouvir, porque realmente a letra, eu acho que ela fala tudo.
Fala por si.
Fala por si.
Vamos ouvir, então.
Pode virar hino do Partenon. A Marília, que é uma das líderes de lá, né, me pediu, não sei não, se não vai virar hino do Partenon.
Música. moro na subida do morro, onde o povo pede socorro pra cruz de Nosso Senhor. É lá que na Semana Santa Porto Alegre reza e canta a procissão do Salvador. Eu moro na subida do morro, onde o povo quer socorro da cruz de Nosso Senhor. É lá que na Semana Santa Porto Alegre reza e canta a procissão do Salvador. Do Partenon da Grécia Antiga, uma raiz de cultura e vida. E tem o sol na casa do meu amor, tudo isso é motivo, sim senhor. É lá que o povo cedo se levanta, quando é domingo muito samba se canta. Lá tem gente que trabalha e acredita, no Partenon a vida é sempre bonita. Eu moro na subida do morro, onde o povo quer socorro da cruz de Nosso Senhor. É lá que na Semana Santa Porto Alegre reza e canta a procissão do Salvador. Eu moro na subida do morro, onde o povo quer socorro da cruz de Nosso Senhor. É lá que na Semana Santa Porto Alegre reza e canta a procissão do Salvador. Do Partenon da Grécia Antiga, uma raiz de cultura e vida. E tem o sol na casa do meu amor, tudo isso é motivo, sim senhor. É lá que o povo cedo se levanta, quando é domingo muito samba se canta. Lá tem gente que trabalha e acredita, no Partenon a vida é sempre bonita. Eu moro na subida do morro.
Obrigada.
Sou eu que encanta com canto e felicidade, e encaro de frente a dor da saudade. Eu sou mesmo assim, sou forte mulher, sou a joia mais rica que meu Deus criou. Sou a luz, gero a vida, agradeço ao Senhor. E não fique surpreso com o que conquistei. Sou eu, sou eu,
sou eu
que encanta com canto e felicidade, e encaro de frente a dor da saudade. Eu sou mesmo assim, sou forte mulher, sou a joia mais rica que meu Deus criou. Sou a luz, gero a vida, agradeço ao Senhor. E não fique surpreso com o que conquistei. Eu sou mulher brasileira com muito valor, mulher de verdade e não tem caô. Sou esteio da casa e a dona do lar, Maria de berço, Maria escolhida por Deus. São tantas Marias nesse mundo teu, Maria da glória e da conceição. Seu nome tem o sobrenome, o B de batalha. Não foge da briga, não corre da raia. Mulher brasileira, orgulho da nação. Sou eu, sou eu,
sou eu
que encanta com canto e felicidade, e encaro de frente a dor da saudade. Eu sou mesmo assim, sou forte mulher, sou a joia mais rica que meu Deus criou. Sou a luz, gero a vida, agradeço ao Senhor. E não fique surpreso com o que conquistei. Eu sou mulher brasileira com muito valor, mulher de verdade e não tem caô. Sou esteio da casa e a dona do lar, Maria de berço, Maria escolhida por Deus. São tantas Marias nesse mundo teu, Maria da glória e da conceição. Seu nome tem o sobrenome, o beijo batalha. Não foge da briga, não corre da raia. Mulher brasileira, orgulho da nação. Sou eu, sou eu,
sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.
os bambas do samba daqui. É meu dever e direito não deixar o samba sucumbir. Muito eu aprendi, é por isso que hoje estou aqui. Quero exaltar essa canção pra quem traz o samba no seu coração.
Dois filhos pra sustentar. é preta empoderada. Sai cedo pra trabalhar. É mãe solo, não marca bobeira, pois tem dois filhos pra sustentar.
FM Cultura. Ouvimos nesse bloco algumas das cantoras que estão participando do espetáculo Tem Mulher no Samba. Guaíra Soares com Preta Empoderada. Antes foi Cláudia Barulho com Bambas do Samba. Antes ainda tivemos Maria do Carmo com Tantas Marias. E a primeira foi Isabel Larian com Samba do Partenon. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Hoje estamos apresentando uma entrevista que eu fiz com duas integrantes do espetáculo Sindicato do Samba, Tem Mulher no Samba, alusivo aos 45 anos de existência do SICOM-RS, Sindicato dos Compositores Musicais do Rio Grande do Sul, e ao Dia Internacional da Mulher. Nesta segunda parte do programa, eu converso com a cantora Elô Romero.
Bom, Elô, tu, mulher negra, mãe de santo e intérprete. Como é que a música entrou na tua vida?
Nossa, a música... hoje eu digo assim que o microfone é minha terapia, tá? A música é um universo assim que quem canta sabe. Quem canta, né? Sente na alma o que isso significa pra gente, né? Comecei muito cedo, com 18 anos, fiz um concurso público, né? E lá tinha um festival de música. E aí tinha que ter um representante de cada setor. Aí a minha colega de trabalho... Vai, Lu, vai lá cantar e tal, né? E eu, inibida, muito inibida, né? Não tinha música, assim. Vinha de coral de igreja, coral de escola, mas era diferente daquele público, né? De cantar pro público. E aí fui. E aí, ali começou, eu tive uma mola propulsora muito grande, que é uma pessoa muito especial para mim, que chama-se Valci Bueno. O Valci era músico, é músico, tá aí até hoje, graças a Deus, que dure por muitos e muitos anos naquele violão maravilhoso. E ele me explorou muito, né? Eu digo que ele me explorou no sentido, assim, da minha voz, né? Faz assim, faz assado. E ele me deu o primeiro empurrão. Valci Bueno me deu um primeiro empurrão. Hoje eu não teria estado em outros lugares, fazendo outras coisas, se não fosse o empurrão do Valci, né? Aí saindo dali daquele universo de festival de música, daí veio o karaokê, e veio a noite, acabou vindo a noite em alguns trabalhos, né? Pequenos ainda, pequenos dentro de Porto Alegre, não era conhecida, né? A não ser com as canjas lá, com Roberto Costa, as canjas com Medina, quando Medina cantava no barzinho Legião de Janelas, Carlos Medina, um intérprete, grande intérprete do carnaval. O Medina, né? Aí já vem o conhecendo Wilson Ney, né? Trajetória, música, história de Wilson Ney, que é um dos compositores que eu mais amo aqui de Porto Alegre. E aí se me vou para São Paulo, por uma outra situação que não tem nada a ver com a música, né? E tinha que fazer algo lá. E comecei a cantar lá. E lá conheci grandes músicos, né? Guitarrista da Maria Creuza, do Gonzaguinha, vários artistas, vários músicos que me ensinaram muito. E acabou que eu tinha que fazer um trabalho uma noite com um músico, assim, porque lá tínhamos muito músico freelancer, né? E esse freelancer que tinha aqui para fazer esse trabalho comigo, ele acabou me ligou assim, não vou poder fazer contigo, vou com outro fazer. Mas não te preocupa que vai uma pessoa e me substituir, porque eles têm muito essa responsabilidade do trabalho, né? E aí conheci Roger Lima, que é filho do Nenê, baterista, que foi baterista da Regina. E ali a gente foi fazer um trabalho e eu fiquei muito preocupada, porque eu, e agora ele não conhece, por mais que conheça a harmonia, né? Tu tem que ter um ensaio, né? A gente tem a mania do ensaio. E ele pegou a minha pasta assim, folheou, tá, vambora. Chegou assim, foi uma coisa muito bacana, um trabalho muito bonito, que acabou aquele bar a gente ficando, e aí a gente ficou 5 anos na noite trabalhando junto, eu, Roger Lima. Daí já conheci Marcos Flecha e outros compositores de São Paulo, né? E caí nas graças de uma jornalista lá e que começou a divulgar todo o meu trabalho. Dali fiz back vocals para alguns artistas que gravaram discos, né? Fiz propagandas, fiz jingles e fazia aquela coisa assim, meio que, atenção passageiros, né? Com destino a Porto Alegre, por favor, dirigir seu portão C. Né? Aquela coisa de aeroporto, fiz uma coisa assim, né? Aquelas propagandinhas de fazer vozinha de criancinha, sabe? Então, a voz, assim, me deu, assim, me deu uma coisa assim muito grande, assim, usei a minha voz bastante. Aí voltando pra cá, no ano 2000, né, tinha aqueles anúncios da Zero Hora de instrumentos musicais e tal, né, que a gente sempre olhava Zero, e tinha, sempre dava ali, tinha os anúncios de cantoras. E ali tinha uma banda de pop rock, precisava de uma cantora. E aí eu fui cantar, passei no teste e fui ser vocalista da Sex Machine por conta da Vanessa Flecker, que, né, saudades, Vanessa, se estiver escutando, Vanessa e Klaus, que fui substituir Vanessa Flecker como vocalista de pop rock da banda Sex Machine. Fiquei, acho que uns 2 anos com eles, a gente tocava muito no Opinião, Barba Azul, no Adams, de Novo Hamburgo, Electric Six, né, de Carlos Barbosa, enfim, fazia todo o segmento. Dali da banda da Sex Machine, daí fui pra Contrabando, da Contrabando fui pra Calua, e aí se fui indo, né, nesse segmento de banda, pop rock, disco music, deixei um pouco a minha MPB de lado, né? Aí, hoje, dentro da Calua, fomos fazer um trabalho no barzinho Garoto de Ipanema, ficamos 6 anos, no horário da meia-noite às 3 da manhã, sexta e sábado. E no primeiro horário, fazia o Carlinhos Santos. E meu anjo da guarda, ele disse que é meu anjo da guarda, né? E o Carlinhos começou a conversar e tal, e criou-se uma amizade lá, e já vai o Carlinhos fazer o Janelas Negras, né, que é um projeto que ele tinha, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, foram 5 edições, daí Aria Lemos, tá, a Bá Martini, Thalia Amara, a Valquíria Rosa, não sei se eu me esqueci de alguém, tem várias cantoras ali, que faziam parte, Janelas Negras, que serão só com cantoras negras, né. E ali vem, nesse trabalho do Carlinhos, ele já me puxa de novo para MPB e Bossa Nova, né? Porque a gente
Desculpe, mas a gente está falando aqui de uma variedade enorme de estilos musicais.
A gente acaba... as meninas aqui que estão participando do projeto, e existem inúmeras delas que eu conheci, a maioria de nós acaba sendo muito eclética. Por conta do trabalho que a gente precisa executar, por conta da nossa própria agenda. Eu quero uma cantora que cante sertanejo. Eu digo, mas eu não canto sertanejo. Eu quero, sabe? E aí a gente acaba indo, né? E a gente acaba fazendo um pedacinho de cada coisa. Mas todas nós, claro, que temos uma identidade, vamos por um segmento, mas a gente acaba. Aí, pra tu ver como é a minha trajetória, como é que é a minha história, começou assim. Aí, de repente, já vou lá pra o Ipiranguinha cantar a banda de baile com o Itaboraí, com o Flavinho, que já faleceu, fazia a banda de baile, que ali não tem, ali era de pauleira, né, a noite toda, né, e tu cantando, era pagode, era sertanejo, era samba, era tudo, todos os estilos ali que era possível dentro da voz, do limite, né, vocal da gente, os back, depois o Itaboraí quando cantava, e fiquei uns 3 anos, acho, como vocalista da banda com eles ali, dali parou aquela coisa de meio que de banda, né, e aí eu volto pra noite de novo no violão do Flavinho Medina, que é meu amigão, que sempre me acompanha quando preciso, né? Muita festa fechada, muita formatura, hino nacional, aquelas coisas todas, com o seu João, que também já foi para andar de cima, né? O seu João de Sete Cordas, e a Aninha sabe. E aí veio o show do Wilson Ney, uma homenagem a ele, povo meu, no Teatro Tulipiva, que fiz, Mestre Si, na percussão, né? Seu João, no violão Sete Cordas, Sil Farney, grande amigo Sil Farney, um beijo no teu coração. E fazendo esse show com a Yaria Lemos de convidada e outras duas cantoras que não são da noite, mas eram cantoras muito boas, né? Que a gente fez esse trabalho e a gente está para retomar isso de novo. E agora vem esse convite, assim, esse trabalho do Tem Mulher no Samba, e tem mesmo, né? Dá tempo ainda de chegar lá, pessoal, né? Porque o evento começa às 20 horas, são mais de 20 atrações, mais de 20 vozes, né? Para assistir. Né?
O programa termina e segue o,
segue isso, o show. E segue o show, né? Segue o trabalho. E como a Isabel falou há pouco agora, é, a gente está aí junto para projetar junto, para fazer junto os trabalhos, cada uma dentro do seu contexto, do seu segmento, mas vai ter espaço para todo mundo, né? Nós temos, já vi que a gente tem uma guerreira aqui, uma mulher ativa no comando, que é a Isabel, né? De tantos projetos, tanto projetos afros que ela tem, que musicais. Legal. Isso aí a gente tem que explorar, sim. A gente tem que buscar, sim. Contar com patrocínio, sim, porque precisamos de patrocínio, sim. Rio Grande do Sul precisa da credibilidade para sua cultura dentro de patrocínio. A gente tem esse machismo que a Isabel falou, dos homens e das suas mulheres estarem brilhando no palco, porque elas estão expostas, né? Uhum. A cantadas, a bilhetinhos, a tudo, né? Elas estão expostas e aquele machismo impede muitas vezes. Eu conheci uma moça, até não vou dizer o nome dela, porque uma cantora, canta muito pra caramba, que era uma cantora de banda de baile, era solteira, né? E quando aí conheceu o amor da vida dela, né? Ele não quis mais que ela cantasse. E até para dar uma canja, quando ia no bar, a gente convidava para ir. Vem, amada, vem dar uma canja aqui para mim. E ele cutucava e ela fazia assim, que não deixava. E era uma voz, assim, espetacular, uma voz maravilhosa, um talento, assim, que era para ser exposto. Tinha que ter isso. A gente precisava ouvir aquela voz. A gente precisa ouvir vozes. A gente precisa escutar música. Cada um no seu estilo, no seu momento. E todo mundo junto faz uma coisa maravilhosa e bonita, né?
É interessante que no intervalo aqui dos blocos, né, em off, estávamos conversando, eu, Isabel e tu, Elô, e a gente falava justamente essa questão, né, de como é a questão negra, assim como a questão negra, ela não tem que ser uma pauta exclusivamente da população negra, né, ou seja, os brancos também têm que participar. A questão do machismo também não é uma pauta só das mulheres, que os homens também têm que se fazer presente para combater
certeza,
essa,
com certeza, né?
Essa cultura aí, que está impregnada.
A questão do negro, a gente tem uma ancestralidade, nosso país é miscigenado, a gente tem uma cultura negra infinita, a gente tem muito branco de alma negra. A negritude está na alma das pessoas. A gente não pode fazer... não tem cor, assim. O branco, o preto, o amarelo, o azul. A gente tem que se unir. É a batalha de todos nós. Não é a minha batalha porque sou mulher negra, empoderada, guerreira, Isabel branca, a fulana amarela, a outra. A gente vive e está num país totalmente miscigenado. Uma vez numa discussão, um debate que eu participei, e eu ouvi um historiador dizer o seguinte, assim, que nós não temos nacionalidade. O Brasil não tem uma etnia específica. Nós não temos, porque nós temos várias etnias que se misturaram. Então você vê negro de olho azul, né? Negro de olho verde, né? O branco com o nariz totalmente branco, amarelo, com o nariz totalmente achatado, né? Uhum. Que dizem que o nariz é a marca do negro. Então, a gente não tem, assim, uma definição de cor. A gente tem que lutar pelos nossos direitos como seres humanos e como cidadãos.
Perfeito.
A nossa cor, a minha melanina é mais escura que a tua, mas eu tenho o mesmo que tu, eu tenho o mesmo direito. Eu tenho o mesmo dever. A gente fala muito em direito, mas a gente está esquecendo muito de dever também, né? O respeito ao outro. Eu tenho uma frase, se não me engano, de Sêneca, que fala o seguinte: a crítica e julgamento. se tu não olhar os dois lados, tu estás não estás fazendo justiça, estás fazendo crítica e julgamento. Então, para haver a justiça, tem que ver os dois lados, ouvir as duas histórias, né? É mais ou menos por aí que eu acho que a gente deve lutar pela negritude, sim. Eu tenho filhos que já estão formados com muita dificuldade, que foi, né? A minha filha sofreu racismo, né? Dentro da escola que ela trabalhava, ela é pedagoga, eu não vou falar o nome dela, nem o nome da escola, obviamente, mas porque minha filha disse que aquela criança, minha filha é psicopedagoga, estava com problema de autismo, aquela criança de família branca, e a mãe veio, os pais vieram, como tu diz que meu filho não tem esse problema, só porque tu acha que tu foi subir um pouco mais, tu não deixou de ficar no lugar onde tu estavas. Então foi uma coisa assim, meio velada, né? E a minha filha também, na hora, né? Respondeu a outra. Então, assim, a gente tem que lutar pelos direitos da gente.
E esses casos geralmente são tidos como mais um caso que é isolado.
É. Aí quando vem pra mídia, não foi bem assim, não é assim. O racismo ainda existe muito, gente.
Com certeza.
Está muito forte.
E é por isso que se faz necessário programas como esse aqui,
exatamente,
que é o Quilombo, que a gente está...
O nome já diz tudo, né?
Sempre batendo nessa tecla, porque a gente precisa, de fato, romper com isso. Elô, nós temos um programa que é assim, né? Ele é um pouco conversado, mas também é musical. Como vocês são 16 artistas em palco, e a gente quer também ouvir um pouco das músicas das outras cantoras, né? Intérpretes, vamos se encerrando aqui o bloco, mas antes disso, eu tenho duas provocações para ti.
Aliás, antes de falar assim, a música que eu estou cantando agora é Desejo, uma das maiores compositoras femininas que nós temos, da Delma Gonçalves, mas está na voz da Edê Guedes, que também é uma grande cantora. Tá aí a gravação, tá?
Tá, não, mas antes de tu dar essa pausa final aí a chamar a música, eu quero te fazer uma provocação específica. Eu também vou fazer uso da tua voz aqui e vou pedir para tu anunciar aqui o programa Quilombo, quinta-feira, aqui na FM Cultura.
Tu queres que eu improvisar assim?
Isso, agora.
Boa noite a todos. Não percam na próxima, todas as quintas-feiras, às 21 horas, programa Quilombo, com a apresentação de Alan Barcelos.
Olha, que tal? Que
cativeiro!
Que maravilha!
Que maravilha! Obrigada, gente. Olha, ainda dá tempo de ir lá ver a gente, tá? Vai até mais tarde um pouquinho.
Eu tenho mais uma provocação agora para vocês duas. Porque antes de nós estarmos aqui no estúdio, a gente estava ali conversando, né, em off, e vocês duas cantaram aí um duo. Elis Regina, Basta de Clamar Inocência.
Você desconhece consciência, só deseja o mal a quem o bem te fez. Basta, não ajoelhes, vai embora. Se estás arrependido, vê se chora.
Fantasia mágica das grandes paixões que me queima no fogo intenso quando te vejo marcando emoções num compasso de desejos em meu coração. Me deixando louca numa ânsia incontida, marcando minha vida em laços, em linhas, como num arremedo. É este desejo ao qual não tem preço e me desconheço numa entrega total. E o mal que me cura sem precisar jurar simplesmente acontece, é a soma de tudo, de sonhos tão loucos, é o muito, é o pouco que eu tenho dentro de mim, a fantasia mágica que em meu peito se enlaça. É a minha desgraça, minha cachaça, que me influencia por ruas amargas e caminhos tão doces, que me leva a cargas elétricas das grandes paixões, que me queima num fogo intenso quando te vejo marcando emoções num compasso de desejo que me queima num fogo intenso quando te vejo marcando emoções num compasso de desejos em meu coração. O que me fulmina
como estamos em ano bissexto, e o programa caiu justamente no dia 29 de fevereiro, no Pra Ficar na História de hoje vamos apresentar a trajetória de uma das pessoas que somente a cada 4 anos consegue comemorar seu aniversário na data correta. Trata-se da nossa colega aqui da TVE, Clarissa Lima. Quem conta é a Rosângela Correia.
Clarissa Lima nasceu em Porto Alegre em 29 de fevereiro de 1976 e foi criada nos bairros Rio Branco e Montserrat, região historicamente conhecida como colônia africana de Porto Alegre. A família de seu pai, Manuel José da Silva, porteiro e zelador, é também natural aqui da capital. Já a família de sua mãe, Zélia Lima da Silva, empregada doméstica, é descendente de quilombolas da região de Mostardas. Desde criança, a menina Clarissa sempre foi muito comunicativa. Em casa, gostava de brincar de telejornal imitando os apresentadores da TV. Na adolescência, terminou o ensino médio tendo certeza que queria estudar jornalismo, por ter compreendido o cunho social e a importância dessa profissão para o fortalecimento da democracia e da justiça social. Clarissa Lima graduou-se em jornalismo em 2001, na Unicinos. Depois disso, ela ainda concluiu uma especialização em jornalismo empresarial e MBA em gestão de moda. Desde 2014, atua como repórter e apresentadora concursada da TVE-RS, emissora pública de televisão do Estado. Em 2018, chegou a assumir o cargo de assessora de diversidade da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, mas retornou à TVE em março de 2023. Em sua trajetória jornalística, sempre debateu e defendeu temas ligados à diversidade, com ênfase às pautas voltadas ao feminismo negro, às tradições de matriz africana e o combate ao racismo. Sua atuação na TVE é pautada por oportunizar a escuta de ideias e propostas com foco na diversidade e nos valores democráticos. Para Clarissa, a comunicação pública tem o papel de dar voz e vez aos que mais precisam, aos projetos e iniciativas com responsabilidade social invisibilizados pela mídia tradicional.
E o Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A produção e apresentação foi de Alan Barcelos, técnica de Igor Lacerda, locução de Rosângela Correia, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues e direção-geral de Beto Xavier. A gente volta na próxima semana com mais um Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.